antes de sair correndo, com o Dr. Valdir Braga e o personal trainer Bruno Moura.
Fala, galera! Tudo bem? Hoje o nosso episódio vai ser um pouco diferente. Eu vou falar para vocês sobre essa mudança de planos que eu tive que fazer, né? Para quem me acompanha, sabe que eu estava me preparando para fazer a Maratona de Tóquio. Eu encerrei Chicago em outubro. No final de outubro já comecei o ciclo para Tóquio. E a prova de Tóquio, que aconteceria na semana que vem, no dia 1º de março, como muitos de vocês já sabem, foi cancelada em virtude do coronavírus. Então, assim, por mais que esse meu ciclo tenha sido um ciclo bem complicado, e eu vinha treinando muito bem no mês de dezembro, principalmente foi o meu melhor mês, e no início de janeiro eu tive um acidente, me choquei com a bicicleta e fiquei algumas semanas treinando muito mal ou até sem treinar, e aí as dores foram aumentando e um machucado na perna, na coxa, evoluiu para uma inflamação lá embaixo no tibial. Então foram semanas bem difíceis, que inclusive havia abalado muito o meu emocional, fora a pancada que eu tive no rosto, que desviou meu septo, que eu vou ter que fazer uma cirurgia. Mas assim, durante esse tempo todo, essas 6 semanas após o acidente, eu tentei me reencontrar como atleta e fui lutando, por mais que o corpo tivesse dolorido e dissesse que não, por mais que a cabeça dissesse que não, eu fui seguindo porque o meu objetivo era fazer bem a Maratona de Tóquio. Somado a isso, no iniciozinho agora de fevereiro, eu também antecipei a minha mudança para a Suécia e achei melhor que seria viável terminar a minha preparação próximo da minha família. Minha esposa e meu filho moram em Estocolmo. Então cheguei na Suécia numa quinta-feira, fiz um ótimo treino no sábado passado, foi dia 15, se eu não me engano. Fiz um longo de 25 quilômetros e estava bem, e pela primeira vez consegui fazer um bom longo no frio, mas sem dor. E falei, bom, eu acho que a Maratona de Tóquio vai sair. Isso no sábado. Quando foi na segunda-feira, veio a notícia que a prova foi cancelada. E aí, assim, foi aquele balde de água gelada, né? Porque quem é atleta sabe, poxa vida, você faz um ciclo de maratona, você se prepara. Eu não estou falando nem do prejuízo financeiro, né? Que foi gigante para todo mundo que estava inscrito na prova. Você cancelar um voo internacional, muitas das vezes, se você não fez a sua reserva de hotel com cancelamento gratuito, você cancelar o hotel também. Essa perda financeira é gigante. E a organização da prova ainda vai obrigar quem quiser fazer a prova no ano que vem a pagar a taxa de inscrição, que é algo em torno de $150. Então, assim, o prejuízo financeiro é muito grande, mas maior do que o prejuízo financeiro, porque dinheiro a gente trabalha, a gente corre atrás, a gente repõe. Agora tem um prejuízo emocional, que esse não tem preço, esse não tem como você repor, né? Você não pode dar preço, colocar preço numa expectativa frustrada, né? Então muita gente se preparou, muita gente criou muita expectativa para poder estar em Tóquio, para fazer uma boa prova. Tenho colegas que iam fechar o circuito das majors em Tóquio, né? Para mim, Tóquio seria a minha quinta major e eu fecharia agora em Londres. Quer dizer, eu também tive que retardar meus planos por mais um ano, né? Mas tudo bem. Então, o que a gente tem que fazer é se adaptar. E quando eu recebi a notícia, para mim foi um banho de água gelada, porque por tudo que eu havia passado depois do meu acidente, a minha tentativa de me recuperar em tempo hábil para a prova, e finalmente eu cheguei no momento onde eu estava recuperado, não estava 100% como eu queria, mas estava bem, dentro das minhas limitações, onde eu pude chegar, veio essa notícia do cancelamento. E aí eu ainda estava absorvendo aquele choque, quando entrei em contato com uma amiga e a gente conversando, e ela falou assim, ah, Valdir, o pessoal da minha assessoria vai O treinador sugeriu que eles fossem para Sevilha. O que que você acha? Eu falei, ah, eu não sei. Eu acho que eu vou focar em Londres e tal. E naquele momento me pegou de surpresa e a minha primeira resposta automática foi dizer não. Mas aí eu parei, pensei um pouco, refleti e fui investigar um pouco como era essa prova em Sevilha para ver a viabilidade. E aí eu descobri várias coisas legais. Eu não conhecia Sevilha. Sevilha é uma cidade no sudoeste da Espanha. É a quarta maior cidade espanhola. Fica na região da Andalucia. Tem dois times de futebol aqui que são bem conhecidos, o Real Betis e o time do Sevilha. E o que me chamou muita atenção foi o seguinte: eles fizeram no ano passado uma alteração no percurso da prova e hoje eles se gabam de que Sevilha é a maratona mais plana da Europa. Então isso me chamou muita atenção. Além de ser classificada como uma Gold Label, então ela naquela classificação da qualidade das maratonas, ela tem a classificação máxima, que é a classificação Gold, né? Então é uma prova super bem organizada. O segundo passo foi checar o clima, como que estaria o clima, né, para a prova, a temperatura. E aí eu vi que a prova começaria com 10 graus e terminaria em torno de 16, com algo em torno de 70% de umidade. Então tava tudo bacana. Eu fui atrás dos voos, consegui um voo bem, num preço bem legal para voar de Estocolmo, Lisboa, Lisboa, Sevilha. Consegui um hotel também num preço legal e falei, quer saber? Eu vou. Conversei com a minha esposa, né, e conversei até com um certo receio dela poder falar assim, olha, não sei, não é, a gente teve todos esses cancelamentos e tal, mas ela viu o quanto eu estava desapontado e como, né, a minha afeição mudou depois que Tóquio foi cancelada e eu estava bem para baixo. E aí quando eu apresentei para ela a possibilidade de ir para Sevilha, ela não titubeou, ela falou, você vai, você está pronto e você vai. Então aquilo me deu tanta força que eu falei, quer saber? Realmente eu estou pronto, eu vou. E eu vim. Então eu estou gravando esse podcast agora. É domingo, aqui é domingo 6 da tarde. Então eu estou aqui ainda na Runner's High, né, após a maratona. Não avisei para ninguém, porque foi uma decisão tomada de ultíssima hora, né? Eu fiz a minha inscrição na terça-feira da semana passada. E na quinta eu já viajei, cheguei aqui na sexta, porque eu tive que ficar uma noite em Portugal. E aí fiquei me concentrando e hoje foi a prova. Então a prova é excelente, muito bem organizada, realmente muito plana. Só tem um viaduto que a gente passa por baixo dele duas vezes. Então, na verdade, é uma descidinha e depois você sobe e se torna plana de novo. Mas muito, muito, muito bem organizada. É uma prova relativamente pequena, 14 mil pessoas, né? Então foi bem bacana, bem bacana. Consegui fazer um tempo legal dentro das minhas possibilidades e o mais importante, eu consegui fechar finalmente esse ciclo e abrir agora, né, a partir de semana que vem, um novo ciclo para Londres. Porque quando eu tomei aquele banho de água gelada que Tóquio havia sido cancelada, eu estava pronto para fazer Tóquio e estava há 10 semanas de Londres. Então você pensa assim, pô, cara, eu estou pronto para fazer uma maratona hoje, mas eu vou ter que treinar mais 10 semanas para fazer a maratona. Então aquilo não estava batendo legal na minha cabeça. Eu tinha que encerrar o ciclo por tudo que eu passei. E eu consegui fazer uma boa prova hoje, uma ótima prova, na verdade, na minha humilde opinião. Consegui manter um ritmo legal do início ao fim, sem nenhum incômodo articular, muscular, que era a minha grande luta, né? Me recuperar, principalmente da minha tendinite no tibial anterior. Então a prova, do ponto de vista físico, foi perfeita, me poupando o tempo todo. Consegui fazer o meu segundo melhor tempo, em maratonas, né? Então, sinal que eu tava muito bem e que é um bom sinal para iniciar agora essa preparação para Londres. Cada prova tem a sua, né, as suas nuances, as suas surpresas. Eu costumo dizer que a maratona ela é um dia só. É um dia que pode dar tudo certo ou pode dar tudo errado. Graças a Deus hoje deu tudo certo. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar nesse podcast é a questão da cabeça do atleta. Isso me chamou muita atenção, né? Muita gente falou assim: ah, mas pensa bem, foi ótima essa decisão, porque você não vai se expor ao coronavírus. Foi ótima essa decisão, porque você vai ter mais um ano e tal. Ou no meu caso, ah, essa foi ótimo terem cancelado a prova porque você estava machucado e você, né, vai poder se recuperar bem agora. Cara, isso não existe. Só quem faz um ciclo de treinamento para maratona sabe o que são esses meses de treinamento. E você recebeu uma notícia faltando menos de 2 semanas para a prova, que a sua prova foi cancelada, isso tira o chão de qualquer atleta. Então, por mais que, né, o racional diga, não, foi melhor por conta do coronavírus, não, foi melhor porque você estava machucado. Mas para a gente poder entender isso é muito difícil. Então, assim, eu dou os parabéns à organização da Maratona de Sevilha, que abriu as portas, prorrogaram o prazo, reabriram, na verdade, o prazo de inscrição para que pudesse absorver esses corredores, esses maratonistas que iam para Tóquio. E dizer que agora sim, como atleta, a minha cabeça está em paz. O ciclo para Tóquio, que acabou se tornando um ciclo para Sevilha, foi fechado e foi muito bem fechado. A partir de amanhã, a gente abre uma nova página para uma nova maratona. Tá certo? Então, como foi muita surpresa, eu não havia anunciado para ninguém que eu ia fazer essa prova, até porque não é do meu feitio anunciar as provas que eu vou fazer, mas geralmente os colegas de assessoria sabem, alguns amigos mais próximos sabem do meu calendário de prova, mas dessa vez foi uma prova surpresa, inclusive para mim. Então, mas eu tô muito feliz com o resultado e agora é trabalhar e treinar no frio da Escandinávia para as próximas maratonas, tá certo? Então, gente, fiquem com Deus, um abração para vocês, boa semana, bons treinos e vamos em frente.